Por Dentro do Agro.
Hoje vamos falar no quadro Por Dentro do Agro sobre uma fruta típica, cheia de sabor e potencial. Estou me referindo ao cupuaçu. Além de ser a base para produtos como polpas, manteigas e o famoso chocolate regional, o cupuaçu representa uma grande oportunidade econômica para pequenos produtores e agroindústrias do sudoeste amazônico. Nós vamos conversar agora com o pesquisador da Embrapa Acre, Rivadalvi Gonçalves, que atua diretamente em um projeto que fortalece o cultivo do cupuaçu por meio de inovação. E vamos saber aí dos desafios enfrentados no campo e as soluções que estão sendo desenvolvidas pela Embrapa para potencializar a cadeia do cupuaçu. Bom dia, Rivadalvi. Para começarmos, qual é a importância do cupuaçu para a economia local e também para os produtores da cooperativa?
Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Para mim é uma satisfação poder falar com vocês a partir daqui. O cupuaçu, como você mencionou, ele também está sendo trabalhado para a produção de um chocolate. De modo que, juntamente com o cacau, há aí a movimentação, né, de um valor total de produção no Brasil de R$4.688.367.000. É o que vale, né, a produção total de cupuaçu com o cacau, sendo o cacau mais utilizado para chocolate. O cupuaçu tem um valor total de produção, isso são dados de 2017, dados oficiais, de R$54.707.000. Não há dados de produção local, né, no Acre, que viabilize alguma estratégia, alguma discussão para a gente em relação a esse volume total de produção comercial. Porque o Acre produz R$709.000. Né? O valor da produção total é pequeno, em relação a R$54.707.000, que é o valor total da produção no Brasil. Por isso, há esse desafio de desenvolver a cadeia de produção, né? A cadeia global de valor aqui na região. E o principal modelo de produção que nós temos aqui são os sistemas agroflorestais que estão implantados na cooperativa REC, que abrange o estado do Acre, sul do Amazonas e Rondônia. Né? Então, aí a gente tem produtores do Acre, do Amazonas e Rondônia que trabalham em cooperativa para a produção de cupuaçu e essa cooperativa ela tem também a agroindústria. Lá se produz principalmente polpa e manteiga, utilizada em cosméticos, né? E estão agora planejando e trabalhando para também ser um produtor de chocolate de cupuaçu no futuro. De modo que é um modelo muito interessante, porque ele concilia a produção primária da matéria-prima com a produção industrial, né, que pertence a eles mesmos.
Professor, e como é que foi que surgiu essa parceria entre a Embrapa e a cooperativa Reca?
Essa parceria é feita oficialmente, né, por meio de contratos, e tem sido algo muito profícuo, né? De modo que a gente tem dado a oportunidade e interagido e crescido junto por meio de unidade de aprendizagem local, né? Implantando experimentos com cruzamento de plantas resistentes e produtivas feitas na Embrapa em Manaus, né? Na Embrapa Amazônia Ocidental, pela doutora Maria Aparecida Claré de Souza, e também por meio da introdução de clones melhorados, que são clones de domínio público, produzidos pela Embrapa, na Embrapa Amazônia Oriental, no Pará. E esses clones foram introduzidos em janeiro de 2024, né, após a visita do Dr. Rafael Moisés Alves, aqui, que é o melhorista de lá, feita em agosto de 2023. Esses clones agora estão em Jardim Clonal, que é uma área onde se multiplica em quantidade suficiente para a produção de mudas e vão a campo para serem testados quanto à adaptação aqui na região, quanto à resistência às doenças que ocorrem aqui na região e quanto à produtividade, né? Então, assim, mesmo eles tendo sido selecionados durante 10 anos, tendo sido feitos os testes clonais durante 10 anos lá no Pará, né, após a seleção das plantas matrizes, né? Por 15 anos, esse material ele precisa ser avaliado aqui para ver se ele vai se adaptar ou não. São 5 clones da tecnologia que a gente tem chamado de Cupuaçu 5.0, por causa desse número 5. E esses clones eles têm aí uma produtividade que pode chegar a 14 toneladas por hectare. Então, foi uma oportunidade que o RECA abriu para que a Embrapa demonstre, né, as suas tecnologias, criando para eles a oportunidade de eles aumentarem a produtividade nas suas áreas. Então, nós temos esse outro trabalho com os cruzamentos das plantas que vieram de Manaus, sendo feito desde o início, então, a seleção também no RECA. Né? Nesse caso, nós vamos produzir os clones aqui mesmo, para que no futuro, com os testes clonais, a gente possa ter material adaptado, também resistente e também produtivo. Não é? De forma que você tem que sempre ter essa visão de ampliar a diversidade de clones, né, para você não ficar com uma base genética muito estreita, você não trabalhar apenas com poucos clones, já que os riscos na agricultura são muitos e se trata de uma planta perene. E uma vez estabelecida, você não pode todo ano trocar a planta no campo. Né? Então, deve-se fazer esse trabalho cuidadoso de desenvolver tecnologias no local, introduzir tecnologias validadas de outro lugar para ver se vai dar certo, né? Para garantir a produção da matéria-prima para a agroindústria. Então, é um modelo muito interessante e nos devemos orgulhar de ter essa oportunidade de estarmos juntos aqui, a Embrapa, a Cooperativa REC e os produtores da região toda que podem ser beneficiados.
Professor, os clones, eles são afetados pela vassoura de bruxa?
Os clones que vieram para cá, eles foram selecionados para ter genes de resistência. Eles são afetados, mas não em intensidade alta. Então, é porque a resistência nem sempre significa imunidade. É por isso que precisa de testes aqui, locais, tanto para verificar os tipos de fungos que ocorrem aqui, né? A variabilidade da vassoura de bruxa que ocorre aqui, significa mais intensidade de doença ou uma intensidade de doença menor ou igual à que ocorre no Pará, para os quais ele foi, né? Para que depois se recomende, né? Porque a agricultura é uma atividade extremamente complexa e de alto risco, né? Porque para a planta se desenvolver bem e sobreviver ao longo de vários anos produzindo, né, ela precisa suportar variações de ambiente, não é? De temperatura, se adaptar a diferentes locais, tipos de solo, regime de chuva, né, radiação. Então, tudo isso precisa ser testado em cada região do país com a planta que a Embrapa e o RECA deverá recomendar aos produtores para que eles não fracassem, né? E consequentemente, a sociedade fracasse com o sistema de produção e o sistema de produção, então, deixam de existir por problemas de doença, sejam elas bióticas, causadas por fungos, como, por exemplo, o fungo da vassoura de bruxa, né? Ou mesmo doenças abióticas, né? E a gente tem visto muito aí, principalmente o déficit hídrico, né? A seca por déficit hídrico tem sido um problema para diversas culturas, tá? Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter e fazer pesquisa científica, investir em ciência e tecnologia. E não há outro caminho que nos dá segurança satisfatória.
Professor, em que estágio está atualmente a avaliação da produção dessas novas plantas?
Estamos com os testes de cruzamentos, de plantas de cruzamento, eles começaram a produzir esse ano, né? As plantas têm 3 anos, fizeram aniversário no dia 17 de dezembro de 2024, então tem 3 anos e 8 meses, né? Então algumas plantas já começaram a produzir. E a incidência da vassoura de bruxa está muito baixa, né? Então por isso a gente continua avaliando, né? Estamos muito satisfeitos com o resultado, porque isso nos permite fazer os primeiros clones, né, da história aqui na região, dentro de uma cooperativa que será usuário da tecnologia no futuro. Então essa é a vantagem de você trabalhar em parceria junto com uma cooperativa em que os produtores participam efetivamente, né? Eu quero ressaltar essa importância do associativismo e das parcerias que existem entre as cooperativas e as instituições de pesquisa, de modo que os alunos das universidades, das faculdades, dos IFES, né, dos institutos federais, das escolas agrícolas, eles devem visitar, né, os professores devem levá-los a visitar o RECA para conhecer não só a parte produtiva, né, mas também as partes de pesquisa que a gente tem feito lá. De fazer as covas, o plantio da muda, etc., a gente está sempre ali dialogando, né, fazendo essa interação para ter esse trabalho tirão, um trabalho participativo, e isso deixa as pessoas confortáveis, reduz o custo para a pesquisa, dá resultado.
Quais os impactos o senhor acha que esse projeto vai ter na agroindústria da região com o resultado dessa parceria com a RECA?
Eu acredito que haverá um impacto positivo econômico, um impacto positivo social, no sentido de que vai reanimar a produtividade daquelas áreas que estão tendo problemas de mortalidade de plantas, né? Então, em um projeto anterior a esse da introdução de plantas de cruzamentos e de clones, nós detectamos que há algumas áreas em que a produção caiu bastante devido à mortalidade mesmo de plantas, e é algo também que nós estamos investigando por meio do programa de mestrado da Universidade Federal do Acre, com um aluno que é coorientado por mim. Estamos investigando as possíveis causas desse declínio e morte de árvores de cupuaçu, principalmente a partir do momento em que deveria se começar a alta produção, né, a partir dali de 10 anos em que a planta está no campo. O objetivo é criar a oportunidade para dar sustentabilidade à produção da matéria-prima. Sem a matéria-prima, não tem indústria, né, não tem emprego no campo. Não, o sistema e a sociedade realmente entram em declínio e isso causa um problema social muito grande. Isso é fato, já relatos históricos de problemas, de quedas, né, de quedas abruptas na sociedade devido a problemas de doença de plantas. Isso é apenas uma parte, né, do que o resultado da ciência e tecnologia é capaz de fazer no campo. Como eu disse, se os produtores não conseguem se sentir motivados, né, interessados por uma série de outras questões relacionadas à cadeia de valor, né, como preço pelo produto e assim por diante, eles desistem, né? Então, a gente faz uma parte, mas a outra parte depende da organização dos produtores, de políticas públicas, né? Principalmente aquelas relacionadas à defesa vegetal, por exemplo, né? Ao financiamento da produção, obviamente, por se tratar de agricultura familiar, de pequena escala, etc., E assim se consegue levar adiante a sociedade e desenvolver a sociedade a partir do uso da terra, né?
Para quem não conhece sobre o cupuaçu, desde o plantiozinho ali da muda até a árvore ficar ali grande e dar frutos, qual o tempo? Como é que funciona?
Olha, esse cupuaçu clonal, ele a partir de 3 anos ele já está produzindo, né? Uma coisa, né? Hoje em dia, o manejo da planta já não é mais com plantas altas. Também não se usa muito o plantio por semente, porque o plantio por semente a planta produz mais tarde e a plantação fica desuniforme. Os plantios clonais, eles têm plantas que você pode uniformizá-las em altura e com podas, e isso facilita os tratos culturais, o controle de doenças e pragas, e você consegue adubá-la melhor, né, e consegue colher mais. Então, a partir de 3 anos ela começa a produzir e ela atinge aí um pico em torno de 8 a 10 anos e depois estabiliza a produção, né? É claro que as plantações que existem no RECA hoje são plantações feitas no passado, né? Por esse método intuitivo, por essa boa vontade, plantando mudas a partir de árvores que são produtivas, encontradas na natureza, e E isso tem dado excelentes resultados, né? Tanto que as plantas, muitas plantas em muitas áreas, continuam produtivas há várias décadas, né? E vivas, né? Ou seja, teve uma pequena mortalidade, mas continuam vivas, e a produtividade é algo que não é fácil superar, certo? Com as tecnologias novas, a verdade é essa. Então, assim, a gente tem tecnologias novas que tem produção precoce e pode chegar a 12 toneladas por hectare, e isso num regime ótimo de adubação, né, de custo, de controle de plantas daninhas, de poda adequada, etc. Mas quando você conduz a plantação com um custo mínimo, né, muitas vezes só com adubação orgânica e assim por diante, essa produtividade ela pode ficar menor ou ser igual à plantada nos plantios antigos, certo? Então, assim, a gente acredita que com 3 anos já se consegue, dependendo do número de plantas por hectare, né, que você pode colocar 400 plantas por hectare, e aí você consegue, a partir dos 3 anos, né, colher uma parte da produção.
Perfeito, professor. Muito obrigada pela disponibilidade. Foi bom conhecer sobre esse projeto, sobre essas pesquisas que a Embrapa vem realizando. E estamos aqui sempre à disposição para divulgar esses processos, como é que estão esses estudos, né, e esses avanços aí, para trazer melhorias para os nossos produtores, para quem está ali no campo. Muito obrigada mesmo, viu?